Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana começa o Miguel Prata Roque. Vamos recuar à noite de domingo, Miguel. Pedro Nuno Santos admitiu a derrota mesmo antes de serem conhecidos todos os votos, até porque ainda estamos à espera do resultado da imigração. A oposição no atual contexto é, de facto, o melhor sítio para se estar?
Bom, é o mais confortável, isso não tenho dúvidas. Agora, eu acho que tanto é importante a função governativa como é importante a função opositora. De facto, os resultados eleitorais, a primeira coisa que devo dizer é elogiar a participação dos portugueses e das portuguesas, porque a circunstância da taxa de abstenção estar a reduzir-se desde 2019 é um fator de reforço da democracia portuguesa. Agora, manifestamente, aquilo que aconteceu é que as pessoas que vieram votar foram pessoas que não votaram nos partidos tradicionais. PSD e CDS têm das piores votações juntas, se nós juntássemos os votos de PSD e de CDS, essa é uma das votações mais baixas. O Partido
Acho que é
Socialista,
a mais baixa de todas.
Não sabemos bem qual é o peso eleitoral natural do CDS. Sim. E por isso é que é mais difícil fazer essa conta, mas é uma das votações mais baixas. O Partido Socialista também... Esta votação só praticamente compara com uma votação inferior da Almeida Santos de 20% e, portanto, também é uma votação baixa. Ainda assim, relativamente aos eleitores, houve cerca de 1.750 mil votantes no Partido Socialista e na AD, e há, obviamente, o crescimento de um novo partido, e isso significa que as pessoas, de facto, estão insatisfeitas, mobilizam-se para expressar essa sua insatisfação.
Estão sobretudo insatisfeitas com as políticas dos últimos anos do...
Sim, eu acho que
do estão... governo socialista?
Eu acho que estão essencialmente insatisfeitas com o sistema económico, com o sistema social em que vivemos, que na minha perspectiva é um sistema muito pouco comunitário, em que nós, por exemplo, nas redes sociais, aquilo que elogiamos é a fotografia que mostra o momento de felicidade, de satisfação, mas que não mostra a dificuldade até chegar a esse momento de satisfação. A pessoa que vai de férias, a pessoa que compra um carro, a pessoa que está num jantar com vários amigos a sorrir. E nós vivemos numa sociedade deste tipo. E as pessoas, de facto, estão-se a sentir... A percepção que eu tenho, obviamente, é a minha percepção pessoal, é que as pessoas estão a sentir uma certa desagregação social, ou seja, a ausência de laços comunitários. E depois há outra coisa. O Partido Socialista governou, na minha perspectiva, bem do ponto de vista dos resultados económicos e governou bem também para uma população que é uma população mais carenciada. De facto, depois de apoios sociais, houve redução daquelas pessoas que estão no limiar da pobreza, houve um aumento inacreditável, muito importante, do salário mínimo nacional, houve medidas muito, muito importantes do ponto de vista prático, como a criação das creches gratuitas, como os manuais escolares, como o incentivo dos transportes públicos.
Mas também terá esquecido ou não uma franja da população?
Eu acho que é isso. É que nós não podemos viver em sociedade sem cultivar a esperança, sem que as pessoas saibam, se eu estudar, se eu me esforçar, eu tenho um horizonte do futuro, tenho um horizonte de melhoria das minhas condições de vida. E eu acho que há uma classe média e há pessoas que estão a sentir-se como deserdados do regime. E os partidos de esquerda e o Partido Socialista têm que ter a capacidade de refletir sobre isso. Refletir de que forma é que um partido que nos últimos 28 anos governou 20 não conseguiu ir de encontro a essas pessoas. Eu, obviamente, como socialista, estou também preocupado com outra circunstância, que é o facto do Partido Socialista estar a perder as franjas mais dinâmicas da sociedade civil portuguesa e designadamente as faixas etárias mais jovens. O Partido Socialista não pode correr esse risco de ser um partido conservador, de um partido que quer apenas manter
com
o que existe,
mais,
mas não ter um horizonte de futuro e um horizonte de esperança.
Miguel Morgado, para se manter de certa forma fiel às suas convicções e às garantias que foi dando ao longo destes últimos meses, que tipo de atitude é que terá de ter Luís Montenegro, sendo que irá governar, ao que tudo indica, num contexto particularmente sensível e difícil?
E novo, não é? Eu acho que é preciso reconhecer que houve mesmo uma grande mudança no 10 de março. Nós não sabemos se esta grande mudança se veio para ficar ou se é simplesmente um resultado de eventos conjunturais. Ninguém sabe. Mas quer dizer, convém dar uma forte probabilidade disto ser para durar algum tempo.
Se olharmos para aquilo que é que está a acontecer na Europa e que começou a acontecer.
É isso, quer dizer, um exemplo de 85 que normalmente se dá, que foi o momento em que o país já tinha conhecido a substituição do bipartidarismo com alguns partidos menores por um tripartidarismo, com o aparecimento do PRD. Esse paralelo parece-me que não é muito interessante para a gente compreender o que é que se está a passar agora. Mas, na verdade, é nisso que estamos, é nesse ponto que estamos situados. Quer dizer, desde o intervalo de 85, digamos assim, que o país viveu com maior satisfação ou menos satisfação com dois partidos a revezarem-se do poder. A partir de 95 começou a haver uma, para as razões que eu também tenho dito aqui ao longo destes já anos neste estúdio, o Partido Socialista conseguiu se consolidar-se no poder persistentemente, só havendo a oportunidade democrática para o PSD revezar ou ser alternativa no poder em situações de emergência, isso fazia incorrer imediatamente numa penalização eleitoral nas eleições seguintes e, portanto, o PS regressava. Agora nós estamos numa fase diferente. Há um partido novo que não existia há 4 ou 5 anos, isto só tem paralelo nos Fratelli d'Italia, com Giorgia Meloni. É o único paralelo, porque os outros partidos, que nós aqui alguns gostam, outros não gostam, partidos da direita radical, da direita populista, ou até da extrema-direita, que não são as mesmas coisas, mas até da extrema-direita, são partidos, alguns, como o de Marine Le Pen, mesmo o Vox em Espanha, a Lega do Salvini, são partidos que já estão a disputar eleições. O partido do Geert Wilders, na Holanda, estão a disputar eleições há muito tempo. Só a Meloni e Ventura é que conseguiram fundar um partido e imediatamente torná-lo, no caso da Meloni, é uma coisa esmagadora em que ela é primeiro-ministro e manda na política italiana neste momento, até com taxas de aprovação estratosféricas. Não é o caso ainda de Ventura. Mas Ventura conseguiu colocar o partido dele como um partido concorrente dos outros dois. Isto também é novo, quer dizer, é um partido que aparece, um terceiro partido que aparece, com força nacional. O Chega ganhou o Algarve. O Chega ganhou o Algarve. É uma vitória política que, se nós estivéssemos a discutir isso aqui há 6 meses, ninguém diria que isso era possível. E não era vencer ao PSD, porque o PSD já é fraco no Algarve há muito tempo. Uhum. É vencer ao Partido Socialista.
Na verdade, só não elegeu num distrito.
Na minha cidade, em Setúbal, que era conhecido nos anos 70 pelos marxistas franceses como La Ville Rouge, a cidade vermelha, a capital da revolução comunista dos anos 70.
Um reduto comunista.
Que é que tem uma Câmara Comunista ainda hoje? O Chega ficou em segundo lugar, muito à frente do Partido Comunista. O Seixal, que é a última grande câmara, juntamente com Setúbal, que os comunistas ainda têm no distrito de Setúbal, o Chega foi a segunda força mais votada. Portanto, nós estamos a falar de um partido que adquiriu apoio transversal, nacional, interclassista. Há gente pobre a votar no Ventura, há gente rica a votar no Ventura. Há gente conservadora a votar no Ventura, gente católica a votar no Chega. E há antigos comunistas e socialistas a votar no Chega. E houve muita gente que não tinha nenhuma identificação partidária que o Ventura conseguiu buscar a abstenção. Agora, é um partido concorrente, não é aliado nem do PSD nem do Partido Socialista. André Ventura tem esta ambição, nunca a escondeu, enfim, é legítimo, com certeza, de não ser o aliado de ninguém, mas ser o número um em Portugal, de ser ele, a Giorgia Meloni, portuguesa no futuro. Agora, como é que o PSD se situa, se for o Luís Montenegro indigitado primeiro-ministro, perante esta novidade? Em primeiro lugar, como eu também já tenho dito aqui, as regras mudaram a partir de 2015. António Costa quis mudar as regras para salvar a sua carreira política e agora vale para toda a gente. Portanto, Pedro Nuno Santos parece que foi o único que percebeu. Rui Tavares não percebeu, Mariana Mortágua não percebeu, Paulo Raimundo não percebeu. Mas a regra agora é, se calhar Pedro Nuno Santos percebeu melhor do que eles, porque Pedro Nuno Santos foi um dos fatores dessa ruptura com os precedentes democráticos em Portugal. A regra agora é qual é, dentro do Parlamento, quem é que tem maioria absoluta ao nível dos blocos.
Mas como é que agora a Aliança Democrática, nomeadamente o PSD, vai fazer isso mesmo, tendo em conta que vai ser um governo claramente minoritário e vai governar em circunstâncias, como tu referiste há pouco, nunca vistas?
É isso. Eu só ia concluir com isto. Neste momento não há nenhuma viabilidade, portanto esta conversa toda é ruído de Rui Tavares e Mariana Mortágua para criarem aqui um embaraço político, para fragilizar o governo ou o PSD antes de tomar posse. Porque a regra é, eles não têm maioria absoluta para sobreviver a uma moção de censura, portanto eles são imediatamente derrubados. Pedro Nunes Santos parece que é o único que percebe isso. Agora, Luís Montenegro tem uma maioria relativa curtíssima. Eu acho que é o primeiro-ministro eleito com menor percentagem. Mas também tem mas aquele que está empatado com ele na história da democracia portuguesa é um grande precedente para ele, para Luís Montenegro, que é Cavaco Silva, em 85. Cavaco Silva foi eleito com 29% dos votos. Só que dois anos depois estava a sacar mais de 50% dos votos em eleições em 1987. Eu acho que essa é a aspiração de Luís Montenegro.
Sim, mas o contexto histórico...
Mas eu acho que essa é a aspiração de Luís Montenegro. Como é que ele pode fazer isto? Por um lado, ele tem um compromisso que não pode quebrar. Que é o não é não, não há governo com o Chega, não há ministros do Chega, nem sequer há um acordo de governo que tenha apenas incidência parlamentar, mesmo não há ministros do Chega. Ele agora tem de fazer uma coisa que todos os políticos, no lugar dele, têm de fazer. O povo português não disse, olha, tu vais poder governar agora durante 4 anos à vontade. Não. O povo português, muita gente disse, nós queremos uma mudança, esta é das maiores derrotas da esquerda política desde o 25 de Abril, eu acho que é o terceiro ou quarto pior resultado dos partidos da esquerda, todos somados, terceiro ou quarto. Portanto, uma grande derrota da esquerda política. Houve uma grande mudança política no país. Portanto, se a esquerda não aceita que foi derrotada, não sei em que circunstâncias é que aceitará. E, portanto, Luís Montenegro agora tem de fazer constituir um governo com a equipa dele e tem de sobreviver, lei a lei, orçamento de Estado a orçamento de Estado, negociando com toda a gente. Já sabemos que há partidos que não estão disponíveis para negociar com ele. Pedro Nuno Santos acho que se precipitou a dizer que provavelmente chumbava
vai
o orçamento.
Vai estar contra o orçamento.
Já se percebeu também que o PCP já quer até fazer uma moção de rejeição do programa, ou moção de censura, nem percebi que era uma coisa ou outra, mas também já se percebeu que não pode negociar. Então o Luís Montenegro tem de recorrer a todos que estão disponíveis para negociar. Qual é o limite do Luís Montenegro para negociar com todos? Um governo não pode desvirtuar totalmente o seu programa. Portanto, as negociações são levadas a cabo, medida a medida, até o ponto onde o PSD e o Luís Montenegro têm de dizer não, para além disto, já não é o meu programa que está a governar e eu não posso ser responsável por um programa que não é o meu. Agora, vamos ver como é que ele vai conseguir sobreviver nesta sequência.
Vai ser um equilíbrio naturalmente difícil.
Não temos 4 anos,
difícil.
Mas também, lá está, o precedente de 85 permite-nos ver que muitas vezes isto é uma antecâmara de uma clarificação. Portanto, nós provavelmente vamos ter uma segunda ronda destas primeiras eleições legislativas.
Pegando até naquilo que referiu o Miguel Morgado, Pedro Nuno Santos fez bem em avisar logo no domingo que vai votar contra o Orçamento do Estado, mesmo não conhecendo de todo que documento é que a Aliança Democrática tem para apresentar ao país?
Bom, eu julgo que fez bem em tornar claro que vai ser oposição e em reconhecer os resultados eleitorais. É verdade?
Mas uma oposição pode abster-se, por
certo.
Exemplo, numa votação.
Vamos só por fase, até para as pessoas começarem a interiorizar o que é que aconteceu e que maiorias é que vão formar-se no Parlamento. Neste momento o que acontece é que PSD tem, juntamente com CDS e com a Iniciativa Liberal, 87 deputados. A esquerda parlamentar tem 90 deputados. E o PAN tem um deputado. Eu não vou aqui, por cortesia ao PAN, que diz que não se enquadra nem na esquerda nem na direita, fazer essa desfeita de estar a incluí-lo num ou noutro bloco. Mas se excluirmos o PAN, temos que há 90 deputados de esquerda e que há 87 deputados do centro-direita. Isto significa, na minha perspectiva, que quando forem discutidas políticas sociais, políticas económicas, medidas de privatização, a esquerda terá condições de impedir essas mesmas medidas. Por exemplo, a Iniciativa Liberal propõe a privatização da Caixa Geral de Depósitos, a venda da TAP, obviamente que nessas condições, o PSD terá que ir negociar com o Chega para poder aprovar medidas desse tipo. E aí vamos tirar a prova dos 9 e saber verdadeiramente o que é que o PSD quer fazer do ponto de vista da governação. Aliás, há aqui um indício um pouco bizarro, na minha perspectiva, que é a circunstância da Iniciativa Liberal hoje já se ter colocado ao fresco, dizendo que não quer ir para o governo e que não quer assumir responsabilidades governativas. Eu lamento, mas não tenho que criticar essa postura, porque neste momento os portugueses falaram, escolheram as políticas que querem ver implementadas e esses partidos que neste momento formam uma maioria têm que ter essa capacidade de implementar as suas políticas. E eu daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano estarei cá para julgar se afinal o caos na saúde terminou, se o caos na educação terminou, se foi possível aumentar as pensões dos reformados, se foi possível baixar impostos e levar o país a crescer 4%, teremos tempo para tudo isso.
Mas pedia-te uma resposta à minha pergunta.
Relativamente ao orçamento
foi muito claro e disse logo, PS vai ser oposição, vai liderar a oposição e vai votar contra o orçamento do Estado.
Relativamente ao orçamento de Estado, não querendo ser desleal e colocar em causa a unanimidade socialista que o secretário-geral do Partido Socialista invocou na própria noite eleitoral, diria o seguinte: nós não devemos tomar posição antes de conhecer o documento, o conteúdo dos documentos. Aliás, acho muito bizarro que o Partido Comunista Português hoje tenha vindo anunciar que vai apresentar um voto de rejeição do programa do governo PSD-CDS. Porque não estamos a falar de uma moção de censura ao governo, estamos a falar ao conteúdo do programa de governo. Ora, o Partido Social Democrata ainda vai ter que negociar com os seus parceiros parlamentares, imagino, com o CDS e com a Iniciativa Liberal, qual é o programa de governo que apresenta. E, portanto, acho estranho que um partido com representação parlamentar, como o Partido Comunista Português, venha dizer já que vai rejeitar o programa de governo. Obviamente que faz isto para quê? Porque Pedro Nuno Santos já assumiu uma postura que eu acho que é a postura que o Partido Socialista, como um partido responsável que quer o bem do país, deve adotar, que é, obviamente, que nós permitiremos ao Partido Social Democrata que governe com o seu programa. Estaremos cá para denunciar o mau cumprimento desse programa, o incumprimento das promessas, porque eu mantenho integralmente que aquilo que foi dito por Luís Montenegro ao longo da campanha eleitoral foi apenas uma forma de arrebanhar votos, porque é impossível aplicar todas as medidas que são propostas. E, portanto, eu diria assim, quando for apresentado o Orçamento de Estado em setembro, outubro deste ano, o Partido Socialista terá que ponderar se as políticas que estão contidas nessa proposta de lei são ou não consonantes com o seu programa. Se Luís Montenegro aumentar os salários dos professores, aumentar os salários dos polícias, aumentar as reformas, aumentar o investimento público, garantir o controle das contas públicas, apresentar estimativas económicas credíveis e não aquelas invenções de dizer que o país cresce a 4%, obviamente que julgo que o Partido Socialista deve permitir...
Não terá condições para...
Aos eleitores, não é permitir a Luís Montenegro,
para
é permitir
contra.
Aos eleitores que votaram na AD verem as suas políticas executadas e depois daqui a 1 ano julgaremos o cumprimento ou incumprimento dessas políticas.
Miguel, a Iniciativa Liberal anunciou, ou pelo menos assim que sabe, que o partido prefere, afinal, ficar de fora de um futuro o governo. É uma boa ou uma má notícia para a AD?
Bem, eu tinha a preferência que a Iniciativa Liberal se juntasse ao governo, sobretudo a partir do momento em que o grupo parlamentar somado, CDS e PSD, são curtos. Agora, é uma jogada de risco da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal está a supor que pouco se pode fazer no governo com uma maioria tão pequena. E está a apostar que as coisas não correm bem em Luís Montenegro. Qual é o problema desta jogada de risco? Uma jogada de risco pode correr bem ou mal, não é? Se Luís Montenegro se safar, digamos assim, como primeiro-ministro, se fizer um bom primeiro ano, se conseguir sobreviver um bom primeiro ano no governo, a Iniciativa Liberal depois também se arrisca a desaparecer. Porque a votação da Iniciativa Liberal não foi famosa. Há uma grande viragem do país à direita, um repúdio da esquerda generalizado. E a Iniciativa Liberal não beneficia com isso de uma maneira expressiva.
Portanto, ou seja, conseguiu até mais votos, mas a participação também foi superior em relação a 2 anos, mas traduziu-se exatamente no mesmo número de mandatos.
Todos os partidos tiveram mais votos, todos, menos 2. O PS perdeu 500 mil votos, portanto é o grande perdedor da noite.
E o PCP.
E o Partido Comunista. Até o Bloco de Esquerda, que teve um péssimo resultado, subiu marginalmente a sua votação e, no entanto, é um mau resultado. Daí nós estarmos a ver estas iniciativas todas. Porque é que Paulo Raimundo se precipita desta maneira? É uma prova de fraqueza, o Partido Comunista está à beira da extinção. Porque é que Mariana Mortágua quer abrir um grande frentismo da esquerda, fazer recordar os anos 30 e atrair o Partido Socialista para ser um membro dessa frente de esquerda liderada intelectualmente pelo Bloco de Esquerda? Porque ela teve um péssimo resultado. As pessoas não se podem esquecer que quando a Geringonça foi formada, PCP e Bloco de Esquerda tinham 36 deputados somados. Ficaram com 9 agora. A geringonça destruiu o PCP e o Bloco de Esquerda. E a única maneira de agora sobreviver, a fragilidade é tão grande dos dois partidos, que a única maneira é reeditar uma espécie de geringonça em que eles desta vez não se deixem liderar pelo Partido Socialista, como aconteceu entre 2015 e 2019. Mas é uma prova de fraqueza. A iniciativa agora está do lado de Luís Montenegro e 1.100.000 pessoas disseram de André Ventura. André Ventura tem muito poder neste momento para decidir o que é que vai acontecer para a frente. O jogo parlamentar é assim. E, portanto, Luís Montenegro, se quiser ter o seu orçamento aprovado, não pode ter ilusões. Também tem de negociar não só com o Chega, mas também tem de negociar com o Chega. Então tem alternativa.
Que tipo de atitude é que também tem de ter o PS nesse encontro que irá ocorrer com as esquerdas? Qual será, ou qual é que deve ser o posicionamento do Partido Socialista para essa convergência à esquerda?
Sim. Bom, como já disse há pouco, eu discordo que tenha havido um retrocesso de direitos ao longo destes 8 anos. Pelo contrário, houve inúmeras conquistas sociais e económicas que foram tidas, até conquistas no plano financeiro. E eu devo dizer, eu participei no governo da Geringonça entre 2015 e 2017, e estes próprios partidos de esquerda, nessa fase de negociação de políticas, perceberam a importância da consolidação das contas públicas e da ideia de contas certas. Ou seja, é preciso, e isso foi uma mudança também ao longo desta campanha, tirando o Partido Populista, que tem dificuldade em fazer contas, mas em regra os partidos políticos hoje em dia percebem, quando fazem propostas de políticas públicas, têm que quantificar os custos dessas medidas. E, portanto, eu acho que é importante que as esquerdas falem entre si. Há uma grande diversidade entre as esquerdas. O Partido Socialista, obviamente, tem que ser um partido interclassista e um partido que chegue a todos os setores sociais. E, portanto, tem uma especial responsabilidade em liderar essas mesmas esquerdas, até porque o Partido Socialista foi o partido mais votado nestas eleições.
Mas nesse diálogo mesmo que vai ocorrer, vai haver espaço também para a avaliação de eventuais responsabilidades em relação ao resultado destas eleições?
Julgo que as esquerdas devem fazer essa ponderação, refletir qual é a razão pela qual não conseguem atrair as pessoas que estão descontentes, e estão descontentes por motivos económicos, por motivos sociais, por falta de habitação. Essa reflexão tem que ser tida, mas essencialmente eu acho que o que se deve discutir são políticas. E como eu estava a tentar explicar há pouco, a não ser que PSD, CDS e Iniciativa Liberal se unam ao Chega, as esquerdas têm condições no Parlamento de fazer aprovar medidas em matérias económicas, em matérias sociais. Relativamente às matérias relacionadas com as liberdades individuais, também nesse sentido há uma esmagadora unanimidade no Parlamento português no sentido de manter essas conquistas. Estou a falar, por exemplo, do casamento de pessoas do mesmo sexo, estou a falar, por exemplo, na despenalização da interrupção voluntária de gravidez, estou a pensar, por exemplo, no direito à interrupção também da vida através da assistência médica e, portanto, todas essas, o que as esquerdas se devem preocupar neste momento, na minha perspectiva, não é com questões estratégicas, é com questões práticas. Saber
para terminar,
se as conquistas
Miguel Lugato, só temos mais
dos
um
últimos
minuto.
Anos são mantidas.
É muito importante o que aconteceu também no dia 10 de março, o Miguel Prata Roque já tinha assinalado isso, mas é muito importante perceber que se a derrota da esquerda foi histórica, terceiro ou quarto pior resultado da esquerda toda somada, se nós formos ver a votação daqueles que têm menos de 65 anos, então aí é estrondosa. A esquerda, a começar pelo Partido Socialista, mas não só, perdeu, não é só o eleitorado mais jovem, é o eleitorado até aos 50, 55 anos. E isto também de um modo transversal. Portanto, se o centro-direita conseguir articular para os portugueses um bom argumento político de que tem um programa e que depois, mais tarde, não vão deixar executá-lo porque o Partido Socialista quer derrubar o governo ou porque o Chega se farta de Luís Montenegro e também quer derrubá-lo, se Luís Montenegro conseguir isso, então há uma boa base para o futuro da consolidação de uma base de apoio eleitoral que parecia que tinha fugido à direita. Pelo contrário, o 10 de março mostrou que tudo o resto constante é a esquerda que tem um grande problema com o futuro da sua base eleitoral, sobretudo o Partido Socialista.
Miguel Morgado, Miguel Prata Roque, voltamos na próxima quarta-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.